shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Caros e caríssimas ouvintes, vocês preferem ordem sufocante ou caos cataclísmico? Essas são as duas únicas possibilidades dadas pela série Loki, da Marvel e disponível na Disney Plus, mas uma série que tem como meta apresentar o multiverso aos espectadores em geral não pode ser tão preto no branco assim. Se você acompanha tudo o que fazemos nessa rede mundial de computadores, talvez tenha visto algum tweet, story ou até participado de uma das nossas lives na Twitch sobre os episódios semanais de Loki. Mas aqui, no podcast do Dodecaedro Quinado, vamos discutir de forma mais ampla o que se passou durante os 6 episódios da franquia e o que ela representa para o futuro da Marvel nas telinhas e telonas. Eu sou o Thiago Variante Crocodilo P e eu odeio burocracia.
Eu sou o Glênio e, pra falar a verdade, eu tenho muito medo do que vai acontecer no universo cinematográfico da Marvel de agora em diante.
Eu sou o Joreg e eu tenho plena certeza que alguma variante minha está andando de jet ski com Mobius.
Bom, faz tempo que nós, fãs das produções da Marvel em geral, nós no caso eu e o Glênio, o Joreg nem tanto, obrigado, esperávamos a apresentação do multiverso no cinema. Foi o conceito de multiverso que nos trouxe nos quadrinhos histórias ótimas como A Era do Apocalipse, Dias de um Futuro Esquecido, O Homem-Aranha do Miles Morales e várias outras sagas interessantes. Agora, se você que nos ouve não sabe ainda do que se trata o multiverso, te convido a ouvir o nosso episódio número 20, que lá tem muita coisa bem explicadinha. Enfim, o multiverso seria a solução mais plausível para um problema por trás das telas, que se trata dos direitos autorais dos personagens como Quarteto Fantástico, X-Men e entre outros que antes foram cedidos à produtora da Fox e que agora faz parte do conglomerado da Disney. Achávamos que o multiverso ia ser apresentado primeiramente com o Thanos e as Joias do Infinito, aí depois veio WandaVision, o poder da Feiticeira Escarlate de manipular a realidade e tal, mas no fim ficou a cargo do vilão mais querido da MCU, o Loki, ser pelo menos, né, sei lá, parcialmente responsável por finalmente nos trazer as múltiplas realidades. Além disso, o que vocês, meus amigos da mesa, esperavam dessa série antes dela acontecer?
Eu esperava que a série fosse bem diferente, pra te falar bem a verdade. Eu tava esperando que fosse uma coisa mais investigativa, o Loki voltando em momentos específicos a serviço da Autoridade de Variação Temporal, resolvendo pepinos históricos e esse tipo de coisa. E no final das contas, foi bem diferente disso. Então, eu definitivamente não esperava que a série tomasse esse caminho, mas certamente eu esperava que ela tivesse essa função de introduzir o multiverso, porque tá chegando, né? Uma hora ou outra eles iam ter que começar a trabalhar nisso, então aparentemente o seriado do Loki seria exatamente o momento em que eles fariam isso. Como você já falou, a gente tá nessa expectativa já tem algum tempo, já passaram algumas outras produções que poderiam ter feito isso também, mas a gente sempre vai ficando com esse gostinho de agora vai, tem que ser agora. Pô, eles têm que fazer isso. Não, tá, não tem mais como esperar. E realmente no Loki fomos agraciados aí com toda essa perspectiva do multiverso, um seriado que foi construído completamente para isso, desde o começo, toda a história, ela é justamente preparada para trabalhar a trama do multiverso, e nesse aspecto cumpriu exatamente com o que eu tava esperando nesse ponto, mas obviamente não no resto, porque eu achava que a série ia ser completamente diferente.
Eu acho que eu tava meio com a do Glênio, porque eu não esperava que a série fosse ter um desenrolar tão grande para a história do multiverso. Eu realmente achei que ia ser uma historinha mais bobinha, tipo, em que o Loki ia viajar entre as realidades, ia ser mais ou menos o que o What If tem como proposta de ser. Só que o Loki ia mostrar isso do ponto de vista de, sei lá, outros Lokis ou outros personagens queridos da gente, do MCU. Alguma coisa mais simples, assim, alguma coisa mais pipoca mesmo. Mas honestamente, cara, eu gostei do caminho que levou no fim das contas.
Eu tinha uma visão parecida também. Eu achei que a gente ia ver várias variantes do Loki, variantes diferentes. Ele, na verdade, teria que meio que tentar resolver elas, porque ele, sendo um Loki, conseguiria pensar mais ou menos em como um Loki pensaria. Então seria uma boa arma, um bom trunfo para a VT. E no fim fomos todos enganados. Foi uma trama bem mais profunda. E a única coisa que eu fiquei sentindo falta é que eu queria ver mais dele sendo trapaceiro, né? De repente passando a perna no mobs mais de uma vez ali, mas sempre voltando, porque no fim eles são amiguinhos e tal. De repente fazendo aí mais das traquinagens,
O
que
Loki
o
sendo
Loki é
Loki, né?
conhecido. Exato. Mas então aproveitando aí esse gancho, o que a gente pode falar de primeiras impressões, né? A gente já conversou um pouquinho aí do que a gente esperava e como era diferente. Mas agora que a gente assistiu tudo, engoliu e viu que não era nada o que a gente estava esperando, o que vocês têm a dizer?
Quando eu comecei a ver a série, como eu falei, eu sou diferente de vocês, não conheço tanto do MCU quanto vocês conhecem. Então, quando vocês começavam a falar, ah, porque eu espero tal coisa, porque isso deve ser tal coisa, isso pode implicar em tal coisa durante as lives, eu não quero me estender muito, porque eu sei que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas eu não sabia muito o que esperar. Para mim, a série começou como algo que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu me decepcionei um pouco com eles meio que estragando a história que a gente tinha visto do Capitão América Viajante do Tempo, mas eles consertaram no final, então eu fiquei feliz. E basicamente eu vi a série como sendo, desde o começo, uma série bem diferente das outras duas produções, do WandaVision, do Falcão e do Soldado Invernal. E ela era uma produção que, diferente dessas duas, ele tava tendo uma ramificação que no começo parecia simples, mas que quanto mais você via a série, mais você via que aquilo estava levando para um ponto mais pesado na história. E eu acho que também um pouco incentivado pelo que vocês falavam muito nas lives, eu acabei vendo a série como algo muito maior que as outras duas produções foram.
Gostei bastante do seriado do Loki. Para te falar a verdade, eu acho que tem que esperar para ver como que a gente vai digerir o seriado. Então, esse tópico atual se chama Primeiras Impressões. No momento, eu sinto como se eu tivesse um pouquinho anestesiado, aquela coisa que você sente quando você tem aquele baque, quando você sabe quando acontece alguma coisa e você fica meio trêmulo, assim, meio que, nossa, mas isso tá acontecendo mesmo, o que que é? Não que eu tenha achado tão chocante o final do Loki, mas eu acho que tem tantos desdobramentos possíveis que deixa um pouquinho dessa impressão de que eu não sei mais nada, entendeu? E aí também você vê a linha dos próximos filmes do MCU e você pensa, como que vai ser o fio condutor de tudo isso? Porque você já tem o anúncio dos filmes, mas como que você faz sentido disso? Obviamente, a gente sabe, dois dos próximos filmes a gente já sabia que teria relação, mas e o resto? Então, falando do seriado mesmo, eu acho que ele cumpriu muito bem o papel dele. Eu espero que ele tenha uma segunda temporada antes e muitos outros filmes, porque ele terminou de um jeito que ficou aquele gostinho de quero mais, aquela necessidade de você continuar uma narrativa. Então, a minha primeira impressão foi bastante positiva. Eu gostei bastante do que eu assisti, tirando aquele episódio de Lamentes, que foi um episódio completamente desnecessário e descartável, e hoje a gente vê isso. Na época teve toda aquela comentário de, ah, mas era um episódio necessário para a construção dos personagens e tal. Não sei se era isso daí, não. Mas gostei bastante do seriado de maneira geral, não vou me alongar muito aqui, porque a gente ainda vai discutir os pontos específicos mais adiante.
Bom, para mim foi também uma série bacana, gostei de acompanhar. Os personagens, né? Eu acho que a grande maioria eles são bem cativantes, começando pelo Loki, que a gente já sabe. Muito do mérito, claro, é do ator, do Tom Hiddleston, e ele continua conseguindo fazer o Loki ser tão cativante assim. A gente foi apresentado a Sylvie, que parece que ganhou as graças do público de primeira já. Mesmo que ela não tenha feito muita coisa, questão de enredo e tal. O próprio Mobius, porque, cara, quem que não é uma pessoa cansada de trabalhar que gostaria de andar de jet ski, né? Então acho que é muito fácil se relacionar com ele. E até a própria Ravonna, por mais que a gente esteja meio sem saber qual que é a dela e tal, você acaba indo com a cara dela, né? Então esse mérito é muito grande, eu acho, da série. E assim, o que eu posso dizer, além do episódio de Lamentos, como o Grêmio falou, mas a gente vai comentar um pouco mais a fundo depois, é que eu senti a falta de mostrar um pouco mais o propósito do Loki desde o início da série, né? Ele fica maravilhado que as Pedras do Infinito são peso para papel lá dentro da VT. Ele fica se questionando se era o maior poder do universo, aquele lugar. Por que que ele queria tanto falar com os Guardiões do Tempo? Qual que era a ideia dele? Isso não ficou claro, totalmente claro, até o final da série. Eu gostaria de ter visto um pouco mais disso, um pouco mais do que o Loki queria fazer mesmo, principalmente pela série ter o nome dele, né? Mas aí é algo que a gente pode discutir daqui a pouco, em pontos fortes e fracos. Mas por enquanto vamos discutir outra coisa. A questão é que a série do Loki trouxe um monte de novos componentes para o universo da Marvel. Novos personagens, novas informações, coisas que vão realmente impactar lá no futuro. E a partir daqui, tem que avisar quem não assistiu toda a série do Loki que a gente vai estar tá carregado de spoiler. Então, se não quiser ouvir nada, assim, que talvez estrague sua experiência no futuro, é melhor esperar para ouvir esse episódio quando você terminar o seriado. Mas enfim, começando a respeito da AVT. O que é a AVT? O que come? Onde vive? Como é que ela funciona?
É a pergunta que todo mundo fez, metade do seriado inteiro, e a gente recebeu uma resposta bem bizarra, na verdade.
Exatamente.
No final, a gente meio que descobriu que a AVT não é, né?
É, a VT não é nada. A VT é uma mentira criada por alguém.
Exatamente, é uma repartição pública fantasma ali.
A explicação dele para a VT, de que ele criou um monte de gente, que uma organização mesmo para controlar uma linha temporal, para manter uma única linha, a linha em que ele vencesse a batalha de todas as versões dele. Cara, foi uma. É uma ideia muito legal de você ver. Só que o problema é que a ramificação que isso cria e todos os problemas que isso traz, na minha cabeça pelo menos, são muito grandes. Porque. Ah, tudo bem, então. Ele impede que coisas saiam daquele controle. Mas como que ele controla tudo isso? Como que ele sabe tudo o que vai acontecer? Ele realmente teria que ter tipo, um conhecimento enorme. Daí, isso explicaria o porquê ele criou uma organização como a AVT. Mas é muito estranho que as pessoas sigam ele, tipo, cegamente. Que as pessoas só aceitem. E, de novo, não explica por que as joias do infinito não funcionam lá dentro. Isso foi uma coisa que iniciou ali falando isso. E não faz sentido, porque teoricamente ele é só um humano normal, mas por alguma razão as joias do infinito não funcionam no AVT. Isso foi ignorado, foi esquecido. Sei lá, eu gostei da explicação em questão da ideia, mas em questão de narrativa ela fica muito solta, porque parece que foi perdida aquela essência da misticidade da AVT. Quando a gente coloca esse cara lá, uma pessoa normal, uma pessoa de. Como o Loki e a Sylvie colocam, né? De carne e osso no fim dos tempos, como sendo aquele que permanece, ou um dos guardiões do tempo, por assim dizer.
Mas eles não chegaram a explicar exatamente onde que a AVT se localizava, né?
Não. Então, eu tô aceitando por causa disso. Porque talvez a VT esteja num lugar fora da linha do tempo, fora de tudo, e que daí, obviamente, a Joia do Infinito não vai funcionar. Mas, cara, é que é uma coisa que. É que sei lá, eu não consigo imaginar por que elas não funcionariam com tudo que nos é apresentado, entende? Sei lá, eu gostei, por um lado, que eles tiraram a Joia do Infinito da equação, porque ela é um item muito poderoso e, tipo, ele pegar qualquer uma das joias, mesmo que fosse o Tesseract que ele tinha, tornaria a história muito muito chata, porque ele teria muito poder. Eu acho que Essa ideia de narrativa de você tirar o item poderoso da mão do personagem deu pra gente uma história muito boa. Mas eu sinto que eles não souberam aproveitar aquilo, ou talvez simplesmente não quiseram entrar na ideia de a gente não precisa explicar isso, simplesmente é porque é.
Mas aí eu volto até um pouco naquela ideia de que as joias do infinito elas só funcionam no universo em que elas estiveram, né? Então, se você leva uma joia do infinito de uma dimensão, digamos assim, para outra, ela não funcionaria. Então, nesse aspecto, a EVT pode estar em uma outra dimensão, um outro universo, ou então ela pode estar em um lugar como o Limbo, que é uma outra possibilidade também, que é bem explorada nos quadrinhos. E se for uma dessas duas possibilidades, que eu acho que é muito plausível, realmente faria sentido as joias do infinito não funcionarem. Por um lado, pode ser que existam joias do infinito que funcionem onde a EVT está, se for um universo diferente, um universo paralelo, ou então que simplesmente não existiriam joias do infinito que funcionariam em um lugar como o Limbo ou como esse local onde a EVT se encontra. Então, não ficou claro o que que é isso. Mas no final das contas eles meio que abandonaram, né? A partir do momento em que se revelou que os Guardiões do Tempo eram robôs, a VT simplesmente caiu em frangalhos, né? Não teve mais sentido nenhum. Falaram, ó, isso daí nem se importe mais com essa tal de VT. O resto que tá acontecendo aí tem coisa muito maior por trás. E daí a VT ficou para um segundo plano, um terceiro plano, talvez. E eu acho que a gente não vai mais ouvir muita explicação ao redor disso. Eu acho que a AVT possivelmente nasceu e morreu ali nessa primeira temporada. Segunda temporada, talvez eles possam tentar explorar uma AVT de uma outra dimensão, porque é o que como termina a primeira temporada, né? Mas eu acho que talvez eles não tentem focar em mais nada na AVT. A partir de agora, eu acho que a AVT simplesmente existe.
Eu também acho que está em uma realidade paralela. Não sei se seria o Limbo mesmo, mas talvez em alguma outra região, da mesma forma que está lá o castelo da Cidadela do Fim dos Tempos, né, onde eles encontram aquele que permanece. E eu também acho, já que ficou faltando explicação disso, essa questão das joias do infinito não funcionarem em uma realidade diferente da delas. É algo que a gente traz dos quadrinhos, é um conhecimento intrínseco de quem consome quadrinhos, então para o público em geral realmente fica essa lacuna, além de outras coisas, né, outras lacunas que ficam aí no seriado, mas eu comento isso mais para frente. Agora sobre a VT, eu ainda acho que assim ela não vai ser explorada em nenhum outro lugar além da série do Loki. Ninguém vai comentar em a VT em outras produções. Mas eu acho que ainda ela vai estar ali, não como centro, mas ao redor das coisas que vão acontecer numa segunda temporada.
Eu acredito piamente que a AVT vai ser um ponto importante da segunda temporada de Loki, por exemplo, se houver a segunda temporada, logo mais antes do filme do Homem-Formiga ou alguma coisa do tipo. Mas eu não consigo acreditar que eles vão explicar qualquer coisa da AVT. Como eu falei, de agora em diante a AVT simplesmente existe.
Aí, aproveitando esse gancho, então a gente já comentou do Aquele que Permanece, um dos personagens que são apresentados também na série, que vai ter uma grande importância no futuro. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, vamos deixar esses detalhes um pouco mais para frente, já fica o aviso aí para o ouvinte que a gente vai comentar coisas dos quadrinhos um pouco mais para frente que podem ser possíveis spoilers de produções futuras do MCU, porque é a base da onde eles estão buscando as informações do multiverso, desse personagem específico, e possivelmente fazer toda a trama que vai ligar a fase 4 da Marvel. Mas a respeito desse personagem que aparece só no finalzinho, tem um monólogo, a galera já gostou dele, mas não sabe muito bem qual que é a dele. O que que a gente pode falar a respeito?
Eu não sei se vocês gostaram dele de verdade, porque eu simplesmente não gostei, cara. Para
Você não
mim,
gostou dele?
o Aquele que Permanece foi muito ruim. Eu acho que foi uma ideia legal de ser explorado a maneira que eles introduziram o personagem, com certeza baseado no Immortus, como a gente vai discutir logo mais. Mas eu simplesmente não gostei, assim. Não é nada contra o ator, não é nada contra a atuação. Eu acho que a atuação foi excelente, o ator foi muito bem. Mas o jeitão do personagem, assim, esse jeito mais um pouco debochado de quem não tá nem aí com nada, de que, ah, qualquer coisa que aconteça agora pra mim tá bom, sabe? Putz, pra mim não casou ali. Tá no fim dos tempos, eu acho que seria um negócio muito mais dramático do que essa, do que esse ar engraçadinho que deram ali pra aquela cena. Ah, é uma coisa mais descontraída e tal. Putz, pra mim seria exatamente o contrário. A minha expectativa foi completamente quebrada nesse aspecto.
É, mas eu acho que não foi tanto... Desculpa te interromper, mas não foi tanta apresentação. Eu acho que nesse ponto, o último episódio foi decepcionante. Porque no último episódio, a gente tinha uma expectativa muito grande do que eles iam encontrar lá. E o que eles encontraram não foi nada. Não foi o que a gente queria. Eu acho que é mais nesse... Não sei, tipo, a minha decepção foi essa, e não tanto com o personagem.
É, pra mim, o que eles encontraram é exatamente o que eu queria, alguma coisa nesse sentido mesmo. Mas, putz, eu acho que a caracterização, do personagem, exatamente, foi muito ruim,
É, cara, eu vou te dizer assim, que eu tive que mastigar esse final por um tempo depois, por sorte eu assisti logo cedo, né, de manhã, então tive o dia pra pensar a respeito, e eu acho que ele, esse final ele corrobora com a ideia do que era a VT, que era tipo... um órgão burocrático de pessoas trabalhando lá sem saber exatamente o porquê. Aquela questão bem de grande corporação sem saber exatamente o seu lugar, né? O quão importante você como empregado é. Mas vai lá e veste a camisa, etc. E no fim você pensa assim, ah não, porque o diretor, o presidente da empresa... deve ser o cara, deve ser o Jeff Bezos que vai lá, voa pro espaço por 10 minutos, gasta bilhões e volta. E no fim é uma pessoa normal, é uma pessoa comum, igual você, a única diferença é que ela tem mais poder burocrático, né, entre aspas. Basicamente a vida real, eu acho que é isso. Foi uma grande sátira de como são as corporações hoje em dia.
Sim.
Tanto dos funcionários, tanto de quem tá no comando. Eu pelo menos, eu vi dessa forma. Se foi a intenção, né, dos roteiristas, aí eu já não sei. Mas quando eu caí, eu pensei nisso, eu falei, tá bom. Por mim, tá beleza dessa forma.
Pra mim, eu entendo a analogia, eu entendo o que você tá falando. Mas pra mim, só piora. Entendeu? Não tem nada que ajude a resolver isso. Eu olho a tua explicação e falo, pô, se eles fizeram isso, que droga, né? Pra que fazer isso no final, episódio final? Pra que fazer a série inteira ao redor disso? Então, não sei. Eu fiquei bem decepcionado nesse aspecto, mas vamos deixar bem claro, delimitar. Eu gostei de tudo que aconteceu de maneira geral. Eu fiquei muito decepcionado com a caracterização do personagem.
Então, eu não gostei. Eu já esperava que ele fosse ser uma coisa assim. Meio burocrática, meio um chefe de empresa. Eu não engoli a ideia dos Guardiões do Tempo como algo místico, algo super poderoso. Eu realmente gostei. O Thiago comentou numa das lives que ele queria que em algum momento mostrasse aquelas quatro runazinhas ali em cada parede, impedindo eles usarem magia. Eu queria uma coisa desse tipo. Eu queria que tivesse algo assim na série. Não me decepcionei com essa parte. O que me decepcionou muito é que o último episódio, ele é literalmente eles sentados numa mesa conversando. E todos os desdobramentos que estão acontecendo em volta, eles são desdobramentos que não têm importância. Porque eles acontecem numa AVT que desaparece no final do episódio. Então tudo o que aconteceu com Mobius, a Ravonna, toda a história deles lá na AVT, contando pra todo mundo que eles são variantes, é irrelevante no final do episódio. Porque a gente não sabe o que aconteceu com eles, e aparentemente eles desapareceram, ou nunca existiram naquela realidade. O personagem em si, eu gostei do jeito que ele foi apresentado, mas muito eu tenho certeza que é por causa da atuação do ator, porque foi incrível o modo que ele colocava, assim como o ator do Loki tem umas expressões, ele apresentou muita coisa de mudar a atitude dele, de agir diferente, a expressão dele mudava muitas vezes quando ele notava que aquilo que estava acontecendo era o que tinha que acontecer, que ele sabia que ia acontecer, e no momento que ele para e diz, a partir de agora eu não sei o que está acontecendo. A mudança de expressão da voz dele, a postura corporal dele mudou naquela cena. E foi muito legal ver essa atuação. Talvez por isso eu tenha gostado do personagem bastante. Talvez por causa do ator.
Pra mim, o ator foi espetacular. O
Sim,
personagem, eu
nossa.
deixo bem, a minha ressalva bem clara. Não é em relação ao ator, é em relação ao personagem.
Então, só que. Como eu acho que é diferente de vocês, eu esperava que a mente por trás de tudo fosse uma pessoa. Eu não imaginei que fosse ser um Loki, alguém super poderoso. Eu pensei que ia ser alguém normal, tipo, alguém corriqueiro. E foi o que eu esperava. Então, talvez por isso eu não tenha me decepcionado tanto.
Mas não é nem essa a minha crítica em relação ao personagem. Eu não tenho problema nenhum com ser um personagem humano de carne e osso, uma pessoa, sabe? Só que, sei lá, eu esperava que fosse uma pessoa que fosse condizente com aquilo que estava acontecendo, com aquele que permanece, com a pessoa que estava monitorando tudo que estava acontecendo e que tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. Só que o personagem que foi introduzido foi um personagem que simplesmente estava completamente, parecia que estava de saco cheio de tudo já, que não estava nem aí com o que ia acontecer, que, ah, se acontecer isso tudo bem, se acontecer aquilo tudo bem, ó, vocês que se virem aí, e se quiser me matar também pode me matar que eu não tô nem aí.
Eu não sei, eu vi um pouco diferente de você isso. Eu vi ele tentando ali, enquanto ele tinha o controle do tempo, que ele sabia o que ia acontecer, né? Convencer os dois que a melhor opção era manter ele vivo. E acho que ele tava tentando nisso durante a conversa inteira. E quando ele vê que ele não tem mais chance, ele simplesmente diz: Ó, eu já apresentei meus argumentos aí, agora é com vocês, decidam aí o que vocês querem. Vejo o que vocês vão fazer comigo, porque eu não posso fazer nada. Eu vi muito mais uma pessoa que sabia que ia dar ruim se eles matassem ele e que não queria que eles matassem ele. Que ele queria ficar lá, ele queria sobreviver. Mas realmente foi o que ele disse. Ele disse: Ó, eu tô cansado de trabalhar aqui já, eu tô cansado de cuidar de toda a realidade. Então é com vocês aí, eu sugiro vocês cuidarem, me deixa aqui na minha e. Deixa eu descansar um pouco, deixa eu tirar umas férias aí. Pô, imagina que o cara deve estar umas 30 mil realidades lá sem férias, coitado do cara, mano. Eu tô desesperado que eu vou sair de férias essa semana já. Imagina ele!
Eu acho que é isso, é outro ponto que eu acho que teve muita empatia do público pelo personagem, porque, cara, quem não tá cansado de trabalhar, né? Quem não quer viver de sua arte na praia? Então, eu acho que isso ajudou também algumas pessoas a simpatizarem com ele. Mas eu entendo o ponto do Glenn,
Não,
principalmente
eu entendo também.
porque, pra gente ver nos quadrinhos, a gente sabe que os Guardiões do Tempo, eles realmente existem e são entidades poderosíssimas. O Aquele que Permanece também existe e é uma entidade poderosíssima. E no seriado eles simplesmente tiraram sarro disso, né, e transformaram
Exato,
numa
exato.
pessoa comum. Então eu acho que esse background talvez colabore no fato de se decepcionar quando você vê que é apenas uma pessoa cansada de trabalhar.
Eu vou fazer uma piada rápida, mas, cara, a gente esperava em WandaVision encontrar o Mephisto, diversas coisas, e eles cuspiram na nossa cara com um Mercúrio que não era um Mercúrio. Você realmente achou que Loki ia passar sem eles pelo menos zoarem a gente um pouquinho? Eles tinham cuspir na cara de quem é fã por um segundo.
Sim, eles fazem isso e a gente continua consumindo, né?
Exato.
Então, só para finalizar aqui a respeito do que foi apresentado pra gente, nós temos, obviamente, a Sylvie, que roubou o seriado pra ela e a galera
Totalmente.
adorou a personagem. E o interessante, falando de HQ mesmo, é que ela é uma mistura de dois personagens, né? Glênio, se quiser dar uma introdução e você que virou o nosso expert de HQs.
Cara, na verdade, ela é potencialmente uma mistura com elementos de diversos personagens, mas principalmente eu acredito que a gente quando ouve o nome Sylvie, a gente lembra da Sylvie Lushton, que é a Encantor dos quadrinhos, a segunda Encantor, inclusive, que foi... Bom, eu não vou ficar entrando em detalhes dos quadrinhos aqui totalmente, mas ela foi uma criação do Loki, no final das contas, então por muito tempo a gente especulou que seria alguma coisa semelhante no seriado. E também, por muito tempo, a gente ficou esperando que fosse a Lady Locke como ela existiu nos quadrinhos também. E também não foi exatamente isso. Então, eu imagino que sejam essas as duas personagens a que você esteja se referindo. Mas não é exatamente nenhuma das duas, assim. Puxa um pouquinho dos elementos de cada uma. E ela é uma variante do Locke, como ficou claro no seriado. E, ao mesmo tempo, ela é uma variante que é a Sylvie, que tem esses elementos do encantamento, do poder um pouquinho diferenciado, essas coisinhas assim. Então, gerou esse amálgama aí de duas personagens e exploraram bem na série. Eu gostei bastante da personagem, atriz muito boa também. Eu acho que o casting desse seriado foi absurdamente bom.
Sim. Completamente.
Como o Richard Grant, como Loki original, o Loki clássico lá também foi uma outra escolha muito acertada. Owen Wilson também como Mobius. Foi um casting sensacional. E a Sylvie, com certeza, roubou a cena desde o começo. É uma personagem que no começo trazia um pouquinho dessa, pô, mas o que, que é essa personagem? O que, que ela quer? O que, que ela tá fazendo? Qual que é o plano? E daí depois gerou uma empatia muito maior, começou essa ideia do relacionamento entre ela e o Loki que a gente conhece. E, cara, pra mim foi uma personagem que agregou bastante. Não, mais uma vez, eu não fiquei completamente satisfeito com o que aconteceu no último episódio em relação à escolha dela e a maneira com que ela conduziu tudo, mas aí também não tenho nada pra dizer em relação ao que eu achei que ia acontecer. Eu só fiquei surpreso pelas coisas terem se desenrolado da maneira que se desenrolaram. E no final das contas ela tem um papel importantíssimo pro MCU, talvez o papel mais importante até agora, porque o que ela fez literalmente desencadeou o caos, abriu todas as portas do inferno.
É, pelo menos é o papel mais importante na série, né? Com toda certeza.
Exatamente, também acho que é o mais importante. Só fazer ali uma ressalva a respeito do que o Glênio falou. Uma coisa que a gente tem comentado, tanto aqui quanto nas lives, bastante, é como o pessoal da Marvel Studios, Kevin Feige e companhia, tem pegado elementos dos quadrinhos e adaptado para a realidade do MCU. Então, a Sylvie aí é uma mescla, um amálgama de dois personagens da HQ, os próprios Guardiões do Tempo, aquele que permanece e quem ele representa, que a gente já vai comentar a respeito. Também a gente vê que são representações. E eu, pelo menos, acho bem legal isso, porque ao mesmo tempo que eles dão um fanservice aí pra quem acompanha as HQs, eles também não despirocam muito, não saem muito da linha narrativa que eles utilizam nos filmes, porque, como a gente também já comentou muitas vezes aqui, quadrinho é uma bagunça, né? Então, que bom que eles trabalham dessa forma. E sobre a Sylvie, cara, eu tava pensando a respeito disso. Vocês conseguem explicar o porquê que a gente gostou tanto dela? Porque você pensar assim, nossa, ela não faz nada extraordinário. Ela é só ela. E nem tem tanta profundidade assim no personagem. A gente comentou isso. É um pouco, o Glênio falou ali que o episódio Lamentes, que era pra ser o de construção de personagem, na verdade é um episódio bem fraco.
Sim. É um episódio, na verdade, vazio, né?
Exato. E, apesar que o vazio é em outros... no episódio 5.
Para o...
Isso. Mas... mas é um negócio que eu pensando assim, cara, a gente gostou dela simplesmente por ela, assim. É interessante isso. É legal de pensar em como o roteiro trabalhou isso. Porque, cara, quando eles fazem esses personagens, eles já apostam que a gente vai gostar. Eles fazem algum estudo, sei lá, cara. Talvez seja encantamento.
O MCU cria personagens que são muito carismáticos. Eu acho que é esse o ponto. Às vezes você pode não concordar completamente com o personagem, às vezes você pode discordar de maneira completa, mas o personagem em si é construído pra ser um personagem carismático. E os atores e atrizes fazem um trabalho sensacional nesse aspecto. Então, quando você estava falando, ah, por que que a gente gostou, dela? Eu lembrei do filme da Viúva Negra, por exemplo, ah, por que que a gente gostou da Yelena, sabe?
Sim.
Pô, tem alguma coisa assim, a construção do
Exatamente.
personagem é feito para ser um personagem gostável nesse
Não,
aspecto.
os caras, eles têm um mérito em narrativa que é fantástico. Tipo, não tem como você negar. Eles são bons no que eles fazem, eles são bons em fazer você gostar do personagem.
É, tanto que você vê assim, o único personagem que as pessoas começaram a não gostar muito, que foi o Thor, lá no início, eles já conseguiram subverter o personagem e já tornaram ele num dos mais queridos agora, né? Então, esse mérito dos roteiristas realmente é impressionante. E só para finalizar essa nossa parte aqui, que já está um pouco alongada, vamos falar das variantes do Loki, que talvez tenha sido a coisa mais divertida do seriado. Então nós temos o Loki velho, o Loki criança, o Loki crocodilo, o Loki presidente, entre outros.
Cara, o Loki presidente, eu ainda tô pensando, meu Deus, o que diabos é aquilo? E tipo, eu sei que tem um arco na HQ, mas ficou
Tem.
muito o que diabos está acontecendo pra mim.
É maravilhoso, aquilo lá foi outra homenagem que eles fizeram a quem gosta de quadrinhos.
O Loki clássico foi muito bom. O Loki
Sim.
clássico, a maneira como eles construíram o personagem também, foi um personagem que durou ali um episódio, por bem dizer, mas que roubou a cena enquanto estava em cena. E que, cara, não tenho nem o que falar. Espero que eles consigam aproveitar o personagem de novo, de alguma maneira, futuramente no MCU, porque o ator foi muito bem e o personagem foi muito legal. E eu imagino que eles vão, inclusive, reutilizar o Kid Loki mais adiante, né? O Loki criança mais adiante, porque a gente sempre fala do potencial filme dos filmes, série ou qualquer coisa do tipo dos Jovens Vingadores, né?
Exato, só para, né, então informar o pessoal que não sabe, mas nas HQs o grupo dos Jovens Vingadores também tem o Kid Loki, que é esse Loki criança, e eu acredito que ele deve voltar também. E enquanto ao Loki clássico, Loki velho, realmente foi impressionante como é que o cara já conseguiu ganhar todo mundo ali em meio episódio, sei lá. O ator já falou que se quiserem ele aparece de volta, então.
Tá certo ele.
Né? Estamos aí, né? E outra coisa, né? Se não tem corpo, não tem morto.
Eu concordo. Isso, eu ia dizer isso, cara. Ele já fugiu da morte do Thanos, cara. O que que é fugir da morte de um crocodilo de fumaça?
Isso. Então, cara, isso aí nos quadrinhos é histórico. Se não tem corpo, não tem morto. Então, eu falo a mesma coisa aí agora. E voltando ao assunto de como a Marvel consegue criar personagens carismáticos. Cara, eles criaram um Loki crocodilo e todo mundo gostou. O bicho é um crocodilo. E
Então,
ainda
eu
assim.
ia dizer isso, cara. O Loki Crocodilo, ele teve uma única atitude em toda a série, que foi comer a mão do Loki presidente. Foi toda a atitude que ele tem. E, cara, as pessoas amaram ele só porque ele é um crocodilo. Por que vocês estão amando esse personagem? Ele não fez nada.
Na Joreg, você certamente não percebeu as nuances do personagem. Então, é que ele
Exatamente. Eu
estava em
não.
cena e que ele contribuía para a
Ah,
cena de uma maneira,
é.
às vezes passiva, de uma maneira ativa, mas certamente as cenas sem ele não seriam as mesmas.
É que eu não falo crocodilo, cara. Foi mal.
Cara, aquela cena que estão eles e tal Mobius lá perguntando se ele realmente é o crocodilo e fala que talvez o crocodilo esteja mentindo, você vê nos olhos
Cara,
do
quando ele
crocodilo
fala
Loki,
isso, eu
cara.
dei muita risada com essa cena, porque é bem aquilo. Talvez o crocodilo esteja mentido, o que torna ele um Loki.
Um
Tipo.
Loki, exatamente, cara. Então, ó, mais uma vez, parabéns aí, Marvel. Vocês sabem o que estão fazendo. Então vamos lá, galera. A gente já falou várias coisas aí, mas vamos tentar resumir pontos fortes e fracos do seriado. E vamos fazer igual o Glênio fez no episódio sobre Viúva Negra. Vamos começar pelos pontos fracos.
Pontos fracos, episódio número 2, número 3, na verdade, Lamentes, foi
Ah
um
tá, eu ia
ponto
dizer por que o 2.
absurdamente fraco. E eu acho que a gente tem uma unanimidade em relação a esse ponto fraco.
Sim.
Outros pontos fracos. Olha, para mim, eu tenho alguns pontos que eu acho que não foram tão bons, como eu comentei, em relação ao último episódio, mas não são pontos fracos pro seriado, são decepções, individuais, pessoais minhas. Então eu acho injusto colocar como pontos fracos pro seriado. Ponto fraco, talvez, é que poderia ter tido mais episódio, poderiam ter aprofundado um pouco mais algumas tramas, e eles meio que tiveram que correr com tudo que tiveram que apresentar. Tanto é que o último episódio tem uma quantidade absurda de informação e que pode ter um impacto muito grande para o futuro do MCU. Então, esse aspecto eu acho que é um aspecto que se repete em todos os seriados da Marvel até agora. Eles estão meio que se adaptando à nova mídia. Então, eles meio que perdem a mão em como dividir o tempo, em como fazer o número de episódios, como conduzir a narrativa ao longo desses episódios. E para mim isso acaba se tornando um ponto fraco. Eu acho que vai se corrigir bastante ao longo do tempo, com mais produções, com mais seriados, a partir do momento em que Marvel Studios se consolidar nesse ramo também. Com certeza já está se consolidando, porque é a terceira série seguida sucesso. Mas tem muito a se melhorar nesse aspecto também.
Mas assim, no que você está falando, apesar de. Eu concordo com você, eu acho que o último episódio apresentar tudo pra gente foi uma coisa muito. É algo que devia ser diferente, mas eles têm isso de colocar um cliffhanger no final da série e deixar a gente nesse eu quero mais, né? Acho que só o Falcão e o Soldado Invernal que não terminaram de uma forma que você não sabia o que vinha em seguida, né? Você tem uma plena noção do que vem em seguida ali. Mas eu ainda acho que esse último episódio do Loki, ele não foi tão apressado quanto os outros das outras produções. Eu acho que talvez por ser apenas eles numa mesa dialogando, basicamente, é mais tolerável isso. Porque apesar de ser muita informação, parece aquele fim de filme, ou quando você encontra o chefão final num jogo e ele te conta todo o plano dele. Pareceu uma coisa mais nesse nível do que efetivamente eles não vão ter mais episódios, então agora tem que explicar tudo. Então talvez eu tenha achado mais tolerável. Mas para mim, assim, um dos maiores pontos fracos de toda a produção é que eles focaram demais depois ali de Lamentes em Loki e Sylvie para cortar todo tipo, outro tipo de relação que a gente tinha. Tudo bem, a gente tem ali um pedacinho quando eles voltam para a VT ali, que o Loki tá preso e tem um desenvolvimento dele com Mobius, e isso acaba logo em seguida. E, tipo, e quando eles se reencontram, é algo que eu queria ter visto mais. Eu queria que os outros personagens se desenvolvessem mais. Mas, de novo, com 6 episódios, eu tenho plena noção que é impossível você desenvolver todos os outros personagens.
Pro meu caso, isso também foi um pouco de problema. Na verdade, para mim, o problema maior foi o fato da série se chamar Loki, e no fim, o Loki foi uma das coisas menos importantes do seriado, por mais que ele seja muito bom. Então, eu acho que a questão do Loki ficou ofuscada pela apresentação do Aquele que Permanece e o fato de que ficou lá esse cliffhanger gigantesco para uma segunda temporada. Daí sim, talvez eles façam jus à série se chamar Loki, mas eu esperava um pouco mais disso, inclusive até como o Jair comentou antes. Eu achava que o responsável era uma variante do Loki, que aí faria mais sentido com a proposta, mas não foi, né? Eles só estavam pensando, armando o terreno deles para as continuações do que vem aí no MCU.
Então, Thiago, você tá no holofote agora, dê um nome para esse seriado.
O nome desse seriado é Deu a Louca no Tempo.
Deu a louca no tempo, vai.
Pelo
Aqui é
menos
sessão
na
da tarde,
tarde.
né?
É, pelo menos na
Exatamente.
tradução brasileira, poderia ser até Loki, dois pontos, Deu a Louca no Tempo, entendeu? Maravilha.
Ok, eu aceito isso.
Mas fora isso, eu achei fracas cenas de ação. Foi meio triste, cara. Assim, não era um seriado para ter cena de ação, na verdade, se pensar bem, né?
Eu não lembro de ter tido tipo uma cena de ação realmente necessária ali de luta. Foi mais
Não, não
pra.
teve.
Ah, vamos dar uma acordada aí, galera, que tá tendo muito diálogo. É, briga, briga, adaga, pá, e é isso, né? Então, foi meio assim. Mas o episódio 5 também eu achei meio enrolado, mas foi legal pelo fanservice e tal. Eu achei, assim, eu não sei se de repente eu tô vendo errado, mas. Eu acho que pra gente que é nerd, entusiasta, que lê quadrinho, não necessariamente da Marvel, mas que tem uma ideia de como é que funciona essa questão de multiverso e muitas das coisas que foram apresentadas ali, a gente conseguiu pegar muita coisa. Mas eu não sei como é que foi a série pra um espectador comum, assim, como é que ele amarrou todas as informações da série, sendo que ficou muita coisa subjetiva. E subjetiva de quadrinho, né? De coisa que a gente sabe por causa dos quadrinhos.
É, então, eu acho assim que se eu não tivesse tido as lives com vocês falando muita coisa, eu teria largado a série ali no terceiro episódio já. Que o meu problema com essa série maior é o fato de que essa série ela se tornou algo que você precisa ter visto para entender o que vai acontecer. E eu acho que é muito exigir de alguém que, para você ver um filme que vai, sei lá, do Homem-Formiga, talvez você tenha que ter visto essa série porque vai ser importante o que tá acontecendo aqui. E isso não é óbvio, entende? Não é óbvio pra uma pessoa normal que você precisa ver tudo que eles estão colocando para entender um filme que não tá ligado em teoria.
Agradeço aí ao Joreg que chamou eu e o Glenn de anormais.
Ah, desculpa, não, não foi, não. Quando eu digo, vamos colocar assim, quando eu digo pessoa normal, eu digo essas pessoas que não, não, que, eu falei mesmo,
É,
dane-se.
valeu, Joreg, valeu.
Desculpa, eu amo
Mas
você.
eu só queria dizer que o Joreg falou aí que precisa assistir Loki para entender o que vai acontecer nos próximos filmes. Isso você tá assumindo, né?
Sim,
Porque
eu
a
tô
gente ainda
realmente
não sabe o
assumindo.
que vai acontecer nos filmes, pode ser que simplesmente eles façam de uma maneira que, se você assistiu o Loki, legal, você vai entender melhor o que tá acontecendo, você vai entender 100% o que tá acontecendo. Mas também, se eles simplesmente fossem pros filmes e falassem, ó, galera, é o seguinte, existe um multiverso e vários universos paralelos, e daí dá uma explicaçãozinha de 3 minutos, assim, tipo um vídeo da Miss Minutes, explicando o que que é um multiverso. Pô, todo mundo já vai falar, não, realmente, valeu, tem um multiverso, isso aí, valeu.
Pode ser. Então, isso é o tipo de solução que eu gostaria de ver. Mas para mim pareceu muito que a série virou meio que uma introdução. Eu não gostei tanto.
Beleza, e agora pontos fortes da série. Já que você tá reclamando aí, Joreg, pode começar com o que você gostou então.
Cara, pontos fortes da série. Eu gostei muito quando eles começam no último episódio, por isso que eu falei. Eu acho que eu gostei muito do personagem por causa da forma franca que ele começa a explicar o que tá acontecendo. E vocês falaram nas lives muitas vezes de, do personagem ali, tá, de Kang, disso, mas a gente não. Eu não consegui absorver direito o que ele era. E quando ele começou a explicar o que era o multiverso, como essas coisas aconteciam, o que ele fez, que ele foi o primeiro realmente a fazer, isso se torna uma coisa que para mim se tornou tolerável tudo o que tinha acontecido até ali. E daí muita coisa que ocorreu no multiverso Marvel para mim foi muito aceitável. Eu gostei muito da interação do Mobius com o Loki. Eu gostei dessa ideia de ser uma repartição pública, dessa ideia de eles estarem tentando arrumar uma linha do tempo e que no final eles não apagavam, eles só literalmente jogavam fora as coisas que eles não queriam que estivessem dentro daquela linha do tempo. Eu gostei da apresentação que existem diversas formas de você mesmo. Dentro desse multiverso de ideias, eles finalmente colocaram qual tipo de multiverso eles estão trabalhando, que é diferente até do multiverso dos quadrinhos, até onde eu sei. E é algo que eu achei, eu gostei muito, muito, apesar de estar reclamando, do pano de fundo que a série coloca. Só que eu não gostei, na verdade eu já falei que eu não gostei, eu não vou falar isso. É que não adianta, eu não consigo falar uma coisa e só fechar, eu tenho que falar tudo.
Eu gostei, mas eu gostei.
É que foi uma coisa que me irritou muito o fato dela ser só um pano de fundo. Me irritou muito isso.
Justo. Glênio.
Pontos fortes. O principal foi o casting. O Tom Hiddleston é um ator que a gente já sabe que é excelente. Owen Wilson foi muito bem como um Mobius. Normalmente ele é o ator de comédia pastelão, mas ele mostrou nesse seriado que também atua muito bem em diversas situações diferentes.
Faltou o uau, né?
Não, mas ele fez. Você entendeu que ele fez o uau, não fez, cara?
Não, eu fiquei prestando atenção nisso. Enfim, continue.
A Gugu Mbatha-Raw, que é a Ravonna, Sofia Di Martino, que foi a Sylvie, o Richard Grant como Loki clássico, o Jonathan Majors como aquele que permanece. Todo mundo foi muito bem nesse seriado, os atores foram incríveis e o casting acertou de mão cheia. A Marvel Studios tem mandado muito bem nesse aspecto e, olha, de bater palma mesmo. Outros pontos fortes, eu gostei bastante da introdução do multiverso finalmente. O Jureg falou que é um multiverso que é diferente dos quadrinhos, talvez realmente seja de alguma forma, mas eu acredito que a gente vai entrar em um multiverso de multiversos mais adiante. E essa é a minha teoria de que existe um multiverso de linhas temporais paralelas acontecendo dentro do MCU, ao mesmo tempo que existem outros universos que representam os universos de outras mídias. Então, por exemplo, dos quadrinhos, dos desenhos e de tudo mais, a gente vai encontrar um multiverso de multiversos logo adiante. Então, é essa a impressão que eu tive em relação a isso. Eu acho que não está destruindo o que existe nos quadrinhos, mas está expandindo e a gente vai ter aí meio que um Inception de universos no final das contas. E, pô, eu só tenho a elogiar, eu tô esperando aí o que vai acontecer de agora em diante, porque estou ansioso e curioso pra ver. Uma parte de mim tem medo, uma parte de mim tem essa curiosidade.
E aproveitando aí, só pra fazer um parênteses, Glenn, porque você não participou da nossa última live por motivos de vida adulta, você acha que de agora em diante eles simplesmente vão explorar multiverso a dar com o pé e vai ser assim pra sempre? Ou eles vão utilizar a desculpa do multiverso pra arrumar esses problemas que a gente comentou no início do episódio dos personagens e equipes que não estão ainda nessa linha temporal e depois vão fechar pra não terem mais problemas na sequência? Qual abordagem você acha que vai rolar?
Eu acredito de verdade que o que vai rolar é fase 4, talvez fase 5, eles foquem um pouquinho nessa ideia de multiverso. Depois, eles com certeza vão ter noção da existência do multiverso, se eles não fecharem completamente e voltarem para uma linha única, tipo a linha sagrada. Mas eles não vão continuar explorando isso para sempre, não. Eu acredito que agora eles estão explorando o Kang como vilão principal, provavelmente, dessa nova fase. E aí, necessariamente, você tem que entrar nesses problemas de multiverso. Mas logo adiante, eu imagino que eles vão expandir para outras áreas. Talvez até focando no planeta Terra em si. Talvez partindo para a área cósmica da Marvel. Mas o multiverso, ele vai estar bem delimitado. Você vai ter os encostos de livro no começo e no final que vai dizer, ó, isso daqui que a gente tá trabalhando com o multiverso e agora acabou, vamos partir para uma nova narrativa, para uma nova ameaça.
Boa. Eu tenho uma visão um pouco parecida. Enfim, pontos fortes. Além do que o Glenn já comentou, dos personagens e do casting, né, principalmente, digamos assim, o casting transformou os personagens em personagens carismáticos. Então nós temos aí a Sylvie, o próprio Loki, né, destruindo, então são pontos fortes para mim. As questões filosóficas das conversas, principalmente do Mobius e do Loki ali, sobre livre-arbítrio, desejos da vida, o que é a realidade e tal, foi muito interessante, muito profundo, assim, algo que eu realmente não esperava ver na série. Os dois primeiros episódios, principalmente, ali, trouxeram alguns elementos muito interessantes. Mas o melhor episódio pra mim foi o episódio 4, que foi tipo tiro, porrada e bomba lá, as revelações que os Guardiões do Tempo eram máquinas, a gente achou que tinha matado todo mundo, foi um episódio que terminou e a gente ficou tipo, caraca, né, o que tá acontecendo? E tá certo que a resolução do depois do episódio 5 não foi das melhores, mas foi um episódio muito bacana. Eu esperava ver mais episódios assim nas próximas séries. E por fim, ver que eles aprenderam com o Mephisto, né? Ou não sei nem se de repente não foi uma jogada da Marvel, que eles ficaram cutucando, instigando a gente a acreditar que ia ter um Mephisto no WandaVision. Não teve, daí a gente já ficou naquela de não vamos criar expectativas, então a gente ficou naquela, ó, tá tudo indicando que vai ser o Kang, mas não deve ser, não vou criar expectativas, eles vão lá e entregam o Kang.
E joga o Kang na nossa cara.
Isso, exatamente. Então, filho da mãe, como eles conseguem manipular a gente, né?
Sim, tá louco.
Então, eu digo isso ponto forte porque os caras têm mérito, não dá pra dizer que não. E claro, assim, pra gente que é fã de quadrinho, principalmente da Marvel, os easter eggs, os fanservices foram uma diversão à parte, né? Principalmente pra gente que tava fazendo as lives e querendo apresentar isso para o público, foi muito, muito divertido ir atrás das histórias que de repente a gente não conhecia e tal, itens que a gente não conhecia, mas que foram apresentados lá, como por exemplo o helicóptero do Thanos. Bom, agora é a hora da gente jogar tudo na mesa, é spoiler, é informação de quadrinho, é só loucura aqui. Quais são os desdobramentos? Eu falei desdobramentos, né?
É novo, muito difícil sim. Falar essa palavra. A gente não vai cortar, a gente vai deixar a tua versão falando errado no podcast final, porque você já errou duas vezes, perdeu o direito de editar.
Quais são os desdobramentos para o futuro no MCU? E o que vem na segunda temporada aí? Então vamos, especulações em geral aí, tanto da série quanto do MCU em si.
Eu quero ver o seguinte, ó. Primeiro, eu não quero ver um único Kang, eu quero que o Kang apareça dezenas de vezes e várias versões dele. Eu quero ver eu quero ver a versão boazinha dele, por assim dizer, que foi esse que a gente foi apresentado de novo mais uma vez. Eu quero que ele apareça pra dizer, eu falei que ia dar ruim isso, vocês não me ouviram. Eu quero muito, porque foi uma coisa que eu comentei numa das lives, eles deixaram isso jogado, mas com esse meio que fim da AVT, a gente tem aquela possibilidade de que no nosso universo, no universo que a gente tem cânone ali, o nosso Loki seja a mesma coisa que o Loki velho foi ali. Que ele enganou o Thanos que morreu e fugiu, como todo Loki deve fazer. E eu quero que isso tenha acontecido, porque eu não sei se ia ser tão legal a gente ter um Loki de outro universo vindo pro nosso. Porque, tipo, eu não quero que o Loki seja como foi a Gamora, que ela é uma Gamora de outra linha temporal e não da nossa, ou de outra realidade, eu não sei dizer mais. Eu quero que o Loki seja o mesmo Loki, porque como ela não tem memórias do Peter Quill, fica muito ruim ela se relacionar com ele ou até com os outros Guardiões da Galáxia. E eu nem sei se faz sentido ela se relacionar com eles. Então, é algo que é meio jogado, talvez. Mas eu gostaria que eles consertassem isso com o Loki, porque ele é um personagem muito bom para ser perdido. E, ao mesmo tempo, eu quero, embora eu não sei se isso vai ser bom, porque enquanto eles deixam essa dúvida no misticismo de se é uma linha temporal apenas ou se é um multiverso e deixa meio aberto essa explicação, a coisa fica mais ampla para a gente gerar conteúdo. Mas eu queria que eles explicassem melhor o que é a Time Heist que eles fizeram, porque não foi uma viagem entre multiversos, mas ao mesmo tempo não é uma viagem no tempo. Então fica confuso, mas eu não sei se eu quero ao mesmo tempo.
Bom, a minha aposta é que, de agora em diante, a gente vai ouvir falar muito de Kang, que ele vai ser o vilão principal dessa fase nova, e que a gente vai ver um confronto direto entre Kang e o Quarteto Fantástico para encerrar a fase 4 do MCU. Essa é a minha aposta de quais seriam os desdobramentos disso para o futuro do MCU.
Cara, só pra deixar aqui um aviso pra quem tá ouvindo e pensando assim, da onde esses caras tiraram Kang? Que não se fala de Kang em nenhum momento no seriado do Loki, né? Mas já foi informado que o ator que fez o Aquele que Permanece, o Jonathan Majors, vai ser o vilão Kang, que é um vilão dos quadrinhos, no filme do Homem-Formiga Quantumania. Então nisso já tá entregue que ele é esse Kang, o Kang o Conquistador, que é o nome que ele é conhecido nas HQs. E no próprio Loki, ele chega a falar lá, quando ele diz que ele tem vários nomes, ele cita o Conquistador como um deles. Então, sim, a gente vai ter Kang o Conquistador, ele tem inúmeras variantes no próprio universo dos quadrinhos. O Glênio, que é o expert nisso, pode falar um pouco mais daqui a pouco, quando a gente fala de segunda temporada. E eu tenho mais ou menos a mesma ideia que o Joreg também. Eu acho que ele vai ser recorrente. Ele não vai simplesmente ser o vilão do Homem-Formiga 3, daí eles vão lá, conseguem derrotar o Kang no Homem-Formiga 3 e nunca mais ele vai aparecer. Eu acho que não, eu acho que ele vai ser, sim, o fio condutor dessa fase 4, vai aparecer várias vezes, em vários lugares, e também acho, Glênio, que ele vai ser tipo o vilão que vai trazer o Quarteto Fantástico e ele vai, enfim, ser finalizado quando houver o Quarteto Fantástico no fim da fase 4. Que faz sentido se pensar nas coisas da HQ, né? Ele é um vilão que está sempre ligado com o quarteto. E eu digo mais, e essa é totalmente especulação minha, não vi em nenhum lugar e provavelmente eu estou errado, mas eu acho que ele vai aparecer em Eternos. E eu explico por quê. Se você viu o trailer de Eternos, que é uma raça extremamente poderosa, seres superiores que moram na Terra, no trailer eles falam lá que eles ficaram vivendo como um de nós aqui por muito, muitos anos, porque eles não queriam se meter, digamos assim, porque, né, muito poderosos e tal. E eles não quiseram fazer nada até agora, e daí que começa a história de aparecer os Eternos. Lembrando que ocorreu um Thanos e os caras não se mexeram, então tem que ser algo que é maior que Thanos. Eu não estou dizendo que Kang é maior que Thanos, mas talvez essa quebra do multiverso tenha ativado alguma coisa nos Eternos que eles falam, putz, agora a gente vai ter que se mexer. Então essa é a minha aposta, pelo menos por início da trama de Eternos. Não estou dizendo que ele vai ser o vilão de Eternos, mas eu acho que ele vai aparecer por lá, sim. Talvez seja a fagulha ali que aconteceu para os Eternos aparecerem no universo.
E só para essa discussão de quem que é o maior vilão, tem uma edição dos quadrinhos, se eu não me engano é dos Vingadores, deve ser, que eu tava lendo que mostra eles listam os vilões dos Vingadores. E o Immortus, que é uma variante do Kang, e o Kang são listados como nível de ameaça nível 9. E o Thanos é listado como nível 10. Então, pelo menos lá, o Thanos era listado com um nível de ameaça maior, né? Mas vamos ver como que eles vão apresentar isso nos filmes. E você estava falando aí, Thiago, de ele aparecer recorrentemente nos filmes. Se a gente olhar um resumo da fase 4, faz muito sentido que ele apareça no filme dos Eternos, no filme do Homem-Aranha, porque com certeza vai envolver o multiverso, no filme do Doutor Estranho, que tem multiverso no nome, e no filme do Homem-Formiga, que ele vai ser o vilão principal.
Porque ele tá no casting.
E certamente no filme do Quarteto Fantástico. Então, realmente, ele pode aparecer várias vezes em vários filmes, não sei se com um destaque muito grande, mas é muito fácil de ligar ele a todos esses filmes aí, pelo menos.
Ou pelo menos, como o próprio Joreg falou nas lives, ele aparecer igual o Stan Lee. Sim. Uma cena lá no fundo.
Mas, cara, aí que tá. Eu acho que a questão do Kang e do que ele apresenta no último episódio ali, que ele diz que existem infinitas versões dele e que ele conversou com essas infinitas versões dele, eu imagino que o plot do próprio Homem-Formiga vai ser algo nesse gênero. Talvez em algum momento eles vão estar brincando com o mundo quântico e nisso eles vão se encontrar com alguém que realmente sabe viajar naquilo e que não está fazendo aquela viagem meio na louca ali, meio que arriscando tudo usando as spin particles. Talvez que tenha os portalzinhos como ele tem mesmo. Sei lá, cara, eu gostaria que o plot fosse algo nessa jogada, em que eles estão buscando, ele vai encontrar o Kang, perdão, porque ele tá flertando com uma tecnologia que antes só o Kang tinha na realidade.
Então, o Kang, ele é do século 30 e ele decidiu voltar no tempo. Ele tinha uma tecnologia lá de um antepassado dele, e ele acabou voltando para o Egito Antigo, e lá ele acabou se chamando Faraó Ramatut. E por uma série de motivos, que agora também não importa, o Quarteto Fantástico conseguiu viajar no tempo para enfrentar o Ramatut. E daí o Kang fugiu, e desde que ele fugiu, começou a aparecer um monte de variante dele por causa dessas viagens no tempo. Entre essas variantes, teve uma que se chamava Immortus, que inclusive chegou a trabalhar pela AVT. Ele meio que largou mão da vida de vilão, e talvez até tenha sido essa mesma referência que o seriado usou. E o próprio Kang, ele se denominou Conquistador, porque ele conquistou várias realidades, vários momentos históricos. E além disso, também tem uma versão mais jovem dele, que é chamada Rapaz de Ferro, que chega a se unir com os Jovens Vingadores até. E também é importante falar, já que a gente está falando do seriado aqui, que o Kang tem uma relação muito forte com a Ravonna. Nas histórias em quadrinhos, a Ravonna, ela não tem nada a ver com a AVT. Ela era uma princesa do futuro, do século 40. E o Kang tenta convencer ela a gostar dele durante toda essa história. E eles têm uma relação que é meio de amor e ódio, assim. E eles nunca chegaram a consumar esse relacionamento. Mesmo que de vez em quando, em algumas das histórias, a Ravonna chegou a corresponder ao sentimento, né? E esse relacionamento dele com a Ravonna é sempre uma coisa muito louca. E por que que eu quis falar da Ravonna nesse aspecto? Porque a gente viu que alguma coisa aconteceu, que ela foi para algum lugar, que ela teve acesso à informação, e a gente não sabe exatamente onde que ela tá e qual que vai ser o desdobramento disso para MCU. Então pode ser, de alguma forma, que ela tenha algum tipo de contato com o Kang, ou com uma outra versão como o Ramatut, ou com uma outra versão como o Immortus, se ele não for exatamente o aquele que permanece no final das contas. Então, eu imagino que a Ravonna vai ter muito mais destaque daqui para frente também.
E só uma última informação, né, que o nome original dele é Nathaniel Richards, e ele tem um parentesco direto com o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Não sei se eles vão
Talvez,
explorar
né?
isso.
Isso é uma coisa nos quadrinhos que eles ficam assim, tem algumas edições que eles falam, não, realmente, ele é um descendente do Nathaniel Richards, que é o pai do Reed Richards, e em outros momentos eles falam, não, isso daí não é necessariamente verdade. E daí, em alguns momentos eles falam, na verdade, ele é descendente do Dr. Destino. E daí, em alguns momentos também eles falam, não
Seu cara.
necessariamente, entende? Porque daí, tipo, nas edições, tem uma edição que deixa isso muito claro, que inclusive é a edição que a Ravonna assume lá, a Cronópolis, que tem um androide que guarda todas as informações, assim, e daí esse androide fala, ó, ele fala isso, não significa que seja verdade, também não significa que seja mentira.
Mas enfim, pra gente finalizar aqui, porque, né, fomos longe agora. O que esperar da segunda temporada? Glênio já comentou aí que espera ver mais da Ravonna, e porque de repente ela tem alguma ligação aí com alguma variante ou com o próprio Immortus. E o que mais? O que mais a gente pode especular? Eu vou começar então, para ser bem rapidinho. Eu espero a resolução da Ravonna, porque ela sumiu, ficou totalmente aberto para onde ela foi, o que ela estava fazendo, qual que era essa intenção dela, ela parecia meio que evangelizada pela história dos Guardiões do Tempo e tal. Então, no momento que ela viu aqueles arquivos secretos, não sabemos quais são, eu gostaria de uma resolução para ela, mesmo porque, como o Glenn já falou, a atriz é boa e tal, então eles têm que aproveitar isso. Eu espero ver mais Sylvie, espero ver mais Mobius. Eu quero ver agora o Loki percorrendo realidades alternativas, de repente naquela ideia que a gente tinha lá no início de como é que seria o seriado. E eu acredito que ele vai acabar corrigindo, né? Essa segunda temporada, eu acredito que vai ser a última. E a história em si, o arco vai se fechar corrigindo, seja lá o que for apresentado no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Pelo menos essa é a ideia macro que eu tenho, que vai acontecer. E eu acho que ele realmente ele está numa realidade alterada ali no momento que a Sylvie matou o aquele que permanece. Tudo mudou e ali naquela realidade onde ele está, deve ser o Kang ou o Immortus que está por trás da AVT.
Eu já penso um pouco diferente, cara. Eu acho que ele tava numa realidade nada a ver com a que a gente vive, e que no momento em que a Sylvie mata ali o Immortus, e o Immortus, o Kang, aquele que permanece, né? Na hora que ela mata ele, ele tá na nossa realidade, na realidade que a gente conhece. E eu acho que a implicação que aquilo vai ter é que ou eles vão puxar essa versão do Loki pra entrar com a gente ali no multiverso, que seria bem legal, seria uma ideia de reintroduzir o personagem, ou eles vão tentar aproveitar ele como se fosse uma realidade literalmente alternativa que corre do lado da gente. Ah, daí eu não sei. E eu quero ver disso. Eu queria que ele fosse de uma realidade alternativa à nossa e que essa realidade corresse paralela, que nela a gente tivesse, sei lá, um Thor malvado ou alguma outra coisa diferente, mas eu não sei se eles vão explorar tão longe.
Eu não acho que a próxima temporada vai corrigir ou dar um jeito no que vai acontecer no filme do Doutor Estranho. A gente ainda não tem exatamente a data, né, onde que essa segunda temporada vai acontecer. Existem algumas discussões, alguns boatos de se isso seria logo após o filme do Doutor Estranho, portanto antes do filme do Homem-Formiga, ou se isso seria depois do filme do Homem-Formiga. Porque agora eles praticamente introduziram o Kang no MCU. E eles não podem desenvolver uma segunda temporada inteira sem entrar nesse tópico. E eu imagino que esse tópico vai ser muito mais explorado no filme do Homem-Formiga. Então, o final da primeira temporada e a falta de informações em relação à segunda temporada me faz ficar bastante hesitante em dar qualquer tipo de especulação para o que essa segunda temporada faria. Me parece que a parte mais lógica seria justamente começar a explorar um pouquinho mais do multiverso, das linhas temporais paralelas que se criaram a partir dali, talvez dar um pouco mais de contexto sobre isso. Me parece que não existiria uma possibilidade deles não aprofundarem na noção do Kang. Pode ser que seja meio que um mistério de pano de fundo da série, mas me parece estranho. E eu não sei. Para falar a verdade, eu não sei nem se essa segunda temporada seria tão necessária assim, depois do final da primeira. Mas vamos ver, eu tô com expectativas boas, porque eu quero que eles façam uma boa fase 4 do MCU, apesar de eu achar que agora eles começaram a mexer com coisas que podem criar os problemas de continuidade, que podem criar os problemas de linhas temporais que são tradicionais nos quadrinhos e que depois se corrigem com uma solução fácil de mas isso era só uma linha temporal. Ah, mas isso daí foi corrigido com viagem no tempo.
Era
Então
só um
esse é o medo
sonho.
que eu tenho. É,
Estavam todos
exatamente.
mortos.
É, exatamente.
Na
Então é
verdade,
esse o
se
medo
nada
que eu tenho.
aconteceu, a gente vai dar um reboot aqui. A gente tá agora no universo 7.
Isso. Sempre tem dessas. Enfim, o que o Kevin Feige e sua trupe de cabeças pensantes da Marvel planejam para o multiverso e os milhares de variantes de Kang que podem aparecer é algo difícil da gente imaginar. Mas eu já estou empolgado para descobrir, já vi que Glenn está empolgado para descobrir e o Joreg vai vindo com a gente, né,
Não,
já.
eu vou ver, cara. Eu vou ver, eu vou estar lá, cara.
E você, ouvinte nosso, o que pensa que nós podemos esperar de uma segunda temporada de Loki? Qual surpresa você imagina que a série desengatilhou no MCU e que você espera ver nas telas como consequência da ação da Sylvie? Deixa sua opinião nas nossas redes sociais, seja no Twitter, @dodecaedroq, ou no Instagram, @dodecaedroqinado. E se você quiser ouvir explicações e especulações mais detalhadas de cada episódio do Loki, dê uma olhada no nosso canal no YouTube e assista a gravação das lives que nós fizemos. Basta procurar por Dodecaia do Quinado na plataforma que você encontra rapidinho. E por hoje, ficamos por aqui, com ansiedade a mil, e você já sabe, qualquer novidade que apareça nas redes, com certeza nós iremos noticiar e comentar nos nossos canais de comunicação. Não deixe de nos seguir e até o próximo episódio. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!